projeto audiofônico Doses Literárias. Um Amor Incômodo, de Helena Ferrante. Capítulo 16. Poledro me empurrou em direção à saída e depois, correndo, rumo ao ponto de táxi. Sob a marquise do metrô, amontoavam-se as pessoas surpreendidas pela chuva. O céu estava negro e o vento soprava forte, empurrando obliquamente uma cortina d'água fina e densa. Ele me obrigou a entrar em um táxi que fedia a cigarro. Falava com rapidez e segurança, sem me deixar espaço, como se estivesse convencido de que eu estava muito interessada no que tinha a dizer. Mas eu mal o escutava, não conseguia me concentrar. Tinha a impressão de que ele estava falando sem objetivo, com uma desenvoltura freneticamente exibida que servia somente para conter sua ansiedade. Não queria que me contagiasse. Com certa solenidade, pediu desculpas em nome do pai. Diz que não sabia o que fazer. A velhice arruinara definitivamente seu cérebro. Mas logo me garantiu que o velho não era perigoso nem mau. Era incontrolável, isso sim. Tinha um corpo sadio e resistente, vivia andando por aí. Era impossível detê-lo. Quando conseguia afanar dinheiro suficiente dele, desaparecia por meses. Começou bruscamente a listar as funcionárias da loja que foi obrigado a demitir por terem sido corrompidas ou ludibriadas pelo pai. Enquanto Poledro falava, senti o cheiro dele. Não o cheiro verdadeiro, encoberto pelo fedor de suor e cigarro que dominava o táxi, mas um cheiro inventado a partir daquele da loja de doces e temperos onde brincamos juntos tantas vezes. A loja pertencia ao avô dele e ficava a poucas quadras do edifício onde meus pais moravam. O letreiro era de madeira azul e nas laterais da palavra Coloniale havia uma palmeira e uma mulher negra com lábios muito vermelhos. Fora pintado por meu pai aos 20 anos. Ele também havia pintado o balcão da loja de uma cor que se chamava Terra Queimada de Siena, usada para retratar o deserto, e nele pôs muitas palmeiras, dois camelos, um homem com traje de safari e botas, cascatas de café, dançarinas africanas, um céu azul ultramarino e uma lua minguante. Era fácil chegar diante daquela paisagem. As crianças viviam pela rua, sem supervisão. Eu me afastava do pátio de casa, virava a esquina, empurrava a porta, que era de madeira, mas com a metade superior de vidro e uma barra metálica que a atravessava na diagonal. E logo a campainha soava. Então, eu entrava e a porta se fechava. Sua lateral era forrada de tecido ou talvez fosse coberta de borracha para impedi-la de bater e fazer barulho. O ar cheirava a canela e creme. Na entrada havia duas sacas com as abas enroladas, cheias de café. No alto, sobre o mármore do balcão, alguns recipientes de vidro com desenhos em relevo deixavam à mostra amêndoas açucaradas brancas, azuis e cor-de-rosa. Caramelos de leite, bolinhas multicoloridas de açúcar que derretiam na boca, derramando na língua um líquido doce. Alcaçuz em bastões negros, em cordões soltos ou enrolados, em formato de peixe ou de barquinho. Enquanto o táxi combatia o vento, a chuva, as ruas alagadas, o tráfego, eu não conseguia conciliar o asco pela língua vermelha de caserta, pelas brincadeiras assustadoras com o menino Antônio, pela violência e o sangue que delas derivaram, com aquele hálito lânguido que Poledro havia conservado em sua respiração. Agora estava tentando justificar o pai. Às vezes, dizia ele, Ele incomodava um pouco as pessoas, mas era só ter paciência. Sem paciência, viver naquela cidade se tornava difícil. Especialmente porque o velho não causava grande dano. O maior dano não era causado ao próximo, mas à loja Vossi, quando incomodava as clientes. Era então que fazia o sangue de Antônio subir aos olhos. E, se por acaso pusesse as mãos nele, poderia facilmente esquecer que se tratava do próprio pai. Perguntou-me se Caserta havia me incomodado. Era possível que ele não tivesse percebido que eu era a filha de Amália? Antônio levou alguns minutos, o tempo necessário para reunir os pensamentos. Eu não podia saber o prazer que ele sentia em me reencontrar. Correr atrás de mim, mas eu já havia desaparecido. Tinha visto o pai, em vez disso, e perdeu as estribeiras. Não, eu não podia entender. Ele estava pondo em risco o presente e o futuro da loja Vossi. Eu acreditaria se ele dissesse que não tinha um minuto de sossego? O pai não percebia o investimento econômico e emocional que ele fizera naquela empresa. Não, não percebia. Atormentava-o pedindo dinheiro o tempo todo. Ameaçava-o noite e dia pelo telefone. Importunava as clientes de propósito. Por outro lado, eu não devia pensar que ele se comportava sempre como eu vira no funicular. Quando necessário, o velho sabia ter boas maneiras, ser um verdadeiro cavalheiro. Por isso as mulheres lhe davam trela. Depois, se mudava de tom, começavam os problemas. Poledro perdia muito dinheiro por causa do pai. Mas o que podia fazer? Matá-lo? Eu dizia sem empenho. Sim, claro. Não, como não? Estava sem graça. Meu vestido estava ensopado. Tinha me olhado de relance no retrovisor do táxi e percebido que a chuva derretera a máscara da maquiagem. Minha pele parecia um terreno granuloso e desbotado, atravessado por filetes preto azulados de rímel. Eu estava com frio. Teria preferido voltar para a casa do meu tio, descobrir o que havia acontecido com ele, me tranquilizar, tomar um banho quente e me deitar. Mas aquele corpo maciço ao meu lado, inchado de alimentos, bebidas, preocupações e rancor, que carregava sepultado dentro de si um menino que cheirava a cravo da Índia, mil flores e noz moscada, com quem eu havia brincado secretamente na infância, me intrigava mais do que as palavras que ele articulava. Não podia me contar nada que eu já não tivesse contado para mim mesma. Eu não contava com isso, porém, ver aquelas suas mãos enormes, largas e grossas, e lembrar as que ele tivera quando criança, sentir que eram as mesmas, embora não guardassem nenhum sinal daquele tempo, impedia-me até de perguntar aonde estávamos indo. Ao lado dele, eu me sentia miniaturizada, com um olhar e uma estatura que não me pertenciam havia muito tempo. Eu margeava o deserto pintado ao longo do balcão do bar-armazém. Afastava uma cortina negra e entrava em outro ambiente, onde as palavras de Poledro não chegavam. Ali estava seu avô, pai de Caserta, cor de bronze, calvo, mas com o crânio escuro, o branco dos olhos avermelhado, o rosto longo, poucos dentes na boca. Em torno dele, apinhavam-se máquinas misteriosas. Com uma delas, de forma alongada, celeste, atravessada por uma barra cintilante, fabricava sorvetes. Com outra, batia um creme amarelo em uma tigela, dentro da qual girava um braço mecânico. No fundo, havia um forno elétrico com três compartimentos, orifícios escuros quando estava desligado, botões preto. E atrás de um balcão de mármore, o avô de Antônio, taciturno, sem palavras, apertava com grande habilidade um funil de tecido de cuja boca dentada saía creme. O creme se estendia sobre docinhos e em volta de bolos, deixando um belo rastro ondulado. Ele me ignorava ao trabalhar. Eu me sentia agradavelmente invisível. Enfiava um dedo na tigela de creme, comia um docinho, pegava uma fruta cristalizada, afanava amêndoas açucaradas cor de prata. Ele nem pestanejava, até que aparecia Antônio. Ele acenava para mim e abria atrás do avô a portinha do porão. Dali, daquele lugar de aranhas e mofo, muitas vezes surgiam, 100 vezes seguida e em poucos segundos, caserta trajando um capote de lã de camelo e a malha de taier escuro, algumas vezes usando o chapéu com véu, outras vezes não. Eu os via e tentava fechar os olhos. Meu pai só ficou bem neste último ano, disse Poledro, com um tom de quem se prepara para exagerar, a fim de conquistar um pouco de benevolência do ouvinte. Amália demonstrou a ele uma gentileza e uma compreensão que eu jamais teria esperado. Era verdade, prosseguiu ele mudando de tom, que o velho lhe roubara muito dinheiro para se vestir como uma almofadinha e fazer bonito para minha mãe. Mas Poledro não se queixava disso. Seu pai tinha aprontado coisa pior e temia que ele logo se metesse em alguma encrenca ainda maior. Não tinha sido um verdadeiro azar. Amália não deveria ter feito o que fez, afogar-se. Por quê? Que pena, que pena. A morte dela havia sido uma desgraça terrível. Àquela altura, Poledro parecia arrebatado pela memória da minha mãe e começou a se desculpar por não ter ido ao funeral, por não ter me dado os pêsames. Era uma mulher excepcional, repetiu várias vezes, embora provavelmente nunca tivessem se falado. Depois me perguntou, você sabia que ela e meu pai estavam se encontrando? Eu disse que sim, olhando pela janela. Eles estavam se encontrando e me vi na cama da minha mãe enquanto observava, estupefata, minha própria vagina com um espelhinho. Estavam se encontrando. Amália me observara, incerta, depois fechara novamente sem pressa a porta do quarto. Agora o táxi seguia pela orla cinzenta e movimentada. Um tráfego denso e veloz, golpeado pela chuva e pelo vento. O mar formava ondas altas. Quando menina, eu raramente havia visto uma tempestade tão imponente no Golfo. Era semelhante aos ingênuos exageros pictóricos do meu pai. As ondas se erguiam escuras, com uma crista branca, e transpunham sem dificuldade a barreira dos rochedos, chegando às vezes a borrifar o calçamento. O espetáculo havia reunido grupos de curiosos que, sob selvas de guarda-chuvas, gritavam e apontavam para as cristas mais altas, no momento em que elas arrebentavam em 1000 estilhaços depois das rochas. Sim, eu sabia, repeti com mais convicção. Ele ficou calado por um instante, admirado. Depois começou a divagar sobre a própria vida. Uma existência triste, o casamento se despedaçando, 3 filhos que ele não via fazia 1 ano, uma vida dura. Só agora estava se reerguendo e estava se saindo bem. Eu havia me casado, tinha filhos, como não? Eu preferia viver livre e independente? Sorte a minha! Agora eu me arrumaria um pouco e nós jantaríamos juntos. Antes ele precisava ver alguns amigos, mas se eu não me importasse, poderia acompanhá-lo. O tempo dele estava contado, mas quando se tratava de negócios era assim mesmo. Se eu tivesse paciência, depois poderíamos conversar um pouco. Você topa? Lembrou-se finalmente de me perguntar. Sorri, esquecendo-me de como estava meu rosto, e saltei do táxi atrás dele, cega pela água e pelo vento, e obrigada pela mão que apertava meu braço a caminhar depressa. Ele empurrou uma porta e me jogou à sua frente como uma refém, sem afrouxar a mão. Deparei-me com o saguão de um hotel de esplendor negligenciado, com uma opulência poeirenta e roída por traças. Apesar da madeira nobre e do veludo vermelho, o lugar me pareceu miserável. Luzes fracas demais para um dia cinzento, um murmúrio intenso de vozes dialetais, o barulho de pratos e talheres proveniente do salão à esquerda, um vai-e-vem de garçons que trocavam grosserias, um cheiro forte de cozinha. Mofá está? Perguntou Poledro, em dialeto, a um sujeito na recepção, que respondeu com um aceno irritado que queria dizer: é claro, está aqui há um tempo. Poledro me deixou e foi apressadamente até a entrada do salão onde acontecia um banquete. O homem da recepção aproveitou para me lançar um olhar de nojo. Vi meu reflexo em um grande espelho vertical, enquadrado por uma moldura dourada. Eu estava com o vestido de tecido fino, colado ao corpo. Parecia mais magra e, ao mesmo tempo, mais musculosa. Meus cabelos estavam tão emplastados na cabeça que era como se estivessem pintados. Meu rosto parecia desfigurado por uma doença de pele grave, sujo de rímel em volta dos olhos e escamando ou manchando nas maçãs e nas bochechas. Exausta, carregava em uma das mãos a sacola de plástico na qual havia enfiado todas as coisas encontradas na maleta de minha mãe. Poledro voltou irritado. Entendi que estava atrasado por culpa do pai, talvez minha. Como vou fazer agora? Perguntou ele ao homem da recepção. Sente-se, coma, e quando o almoço estiver terminado, você fala com ele. Você não consegue arrumar um lugar para mim na mesa dele? Ficou maluco? Disse o homem. E explicou ironicamente, com ar de quem diz coisas que até quem não é muito esperto está cansado de saber. Na mesa do tal Mofá estavam os professores, o reitor, o prefeito, o secretário de cultura e as consortes. Era impensável um lugar naquela mesa. Olhei para meu amigo de infância. Ele também estava molhado de chuva e desalinhado. Vi que ele correspondeu ao meu olhar com constrangimento. Estava agitado. Apareciam e sumiam do seu rosto traços do menino do qual eu me lembrava. Senti pena dele e não fiquei contente por isso. Andei na direção da sala de jantar para permitir que ele brigasse com o homem da recepção, sem se sentir obrigado a levar minha presença em consideração. Apoiei-me no vidro que dava para o restaurante, tomando cuidado para não esbarrar nos garçons que entravam e saíam. As vozes altas e o tilintar dos talheres me pareceram de um volume insuportável. O evento era uma espécie de almoço inaugural ou, talvez, de encerramento de sabe-se lá qual congresso ou convenção. Havia pelo menos 200 pessoas. Chamou minha atenção a disparidade evidente entre os comensais. Alguns estavam respeitáveis, absortos, sem graça, às vezes sendo irônicos, outras vezes bordados. No geral, estavam sobriamente elegantes. Outros, ruborizados, movendo-se agitados entre a comida e a conversa, haviam se enfeitado com tudo o que podiam para deixar claro que gastavam rios de dinheiro com ostentação. Eram, sobretudo, as mulheres que sintetizavam as diferenças entre seus homens. Magrezas contidas em roupas finas, nutridas com muita parcimônia e iluminadas de maneira difusa por sorrisos corteses. Sentavam-se ao lado de corpos transbordantes, apertados em roupas tão caras quanto chamativas. Coloridos e luzentes de ouro e joias. Biliosamente mudos ou conversadores e sorridentes. De onde eu estava, era difícil entender quais vantagens, quais cumplicidades, quais ingenuidades teriam levado pessoas tão visivelmente diferentes à mesma mesa. Por outro lado, também não me interessava saber. Chamou minha atenção apenas o fato de a sala parecer um daqueles lugares para os quais, quando criança, eu imaginava que minha mãe fugia assim que saía de casa. Se naquele momento a Amália tivesse entrado com seu tailleur azul marinho de décadas passadas, a echarpe delicadamente colorida e o chapéu com véu de braços dados com caserta em seu capote de lã de camelo, teria certamente cruzado vistosamente as pernas e lançado olhares cintilantes para a direita e para a esquerda, com alegria. Era para festas cheias de comida e risadas, como aquela que eu a mandava quando ela saía de casa sem mim, e eu tinha certeza de que jamais voltaria. Eu inventava que ela estava coberta de ouro e de prata, que comia sem moderação. Tinha certeza de que, assim que saía de casa, tirava da boca uma longa língua vermelha. E eu chorava no quartinho de despejo, ao lado do quarto dela. "Agora ele vai dar a chave a você", disse Poledro atrás de mim, sem a gentileza de antes, aliás, grosseiramente. "Arrume-se um pouco e junte-se a mim naquela mesa ali." Eu o vi atravessar a sala, aproximar-se de uma mesa comprida, cumprimentar com deferência um homem idoso que falava em voz muito alta com uma senhora bem arrumada, respeitável, com os cabelos azulados e um penteado antiquado. O cumprimento foi ignorado. Poledro desviou o olhar, furioso, e foi se sentar de costas para mim em uma mesa na qual um homem gordo, com um bigode muito negro e uma mulher muito maquiada com o vestido tão justo que quando ela se sentou, subiu demais acima dos joelhos. Devoravam a comida em silêncio, constrangidos. Não gostei de ele ter falado comigo daquela maneira. Era um tom de voz que dava ordens e não admitia réplicas. Pensei em atravessar o salão e dizer ao meu ex-companheiro de brincadeiras que estava indo embora. O que me freou foram os aspectos que eu sabia ter no momento. E aquela expressão, companheiro de brincadeiras. Que brincadeiras? Eu fazia certas brincadeiras com ele só para ver se eu sabia brincar da mesma maneira que na minha imaginação a Amália brincava secretamente. Minha mãe pedalava o dia todo na Singer, como uma ciclista em fuga. Em casa vivia submissa e esquiva, escondendo os cabelos, as echarpes coloridas, as roupas. Mas eu suspeitava, exatamente como meu pai, que fora de casa ela ria de outra maneira, respirava de outra maneira, orquestrava os movimentos do corpo para deixar todos com os olhos arregalados. Virava a esquina e entrava na loja do avô de Antônio. Deslizava em volta do balcão, comia doces e amêndoas açucaradas, zigue-zagueava sem se sujar entre balcões e formas. Depois chegava a caserta, abria a portinha de ferro e eles desciam juntos para o porão. Ali minha mãe soltava os longuíssimos cabelos negros e aquele movimento brusco enchia de centelhas o ar escuro que cheirava a terra e mofo. Então os dois se deitavam no chão, de bruços, e se arrastavam, rindo. O porão, na verdade, estendia-se como um espaço comprido e baixo. Só era possível avançar de quatro entre restos de madeira e ferro, caixas e mais caixas cheias de velhas garrafas de molho de tomate, hálitos de morcegos e ruídos de ratos. Caserta e minha mãe se arrastavam, vigiando as grandes janelas de luz branca que se abriam a intervalos fixos à esquerda deles. Eram respiradouros atravessados por 9 barras e gradeados por uma retícula que impedia a passagem dos ratos. De fora, as crianças olhavam para a escuridão e as postas de luz, imprimindo no nariz e na testa a marca da grade. Eles, por sua vez, lá de dentro, as vigiavam para ter certeza de que não estavam sendo vistos. Bem escondidos nas áreas mais escuras, tocavam reciprocamente entre as pernas um do outro. E eu, enquanto isso, me distraía para não chorar. E como o avô de Antônio não esboçava nenhuma proibição, mas esperava vingar-se de Amália, deixando que eu morresse de indigestão, me entupia de caramelos, de alcaçuz e de creme raspado do fundo da tigela no qual era fabricado. 208, segundo andar, disse-me um funcionário. Peguei a chave e dispensei o elevador. Subi a passos lentos uma ampla escadaria, coberta por um tapete vermelho fixado por hastes douradas.